Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Estávamos no restaurante jantando e estava tudo bem, apesar de eu já ter notado que o César estava meio esquisito. Sei lá, ele parecia nervoso. Até que ele me perguntou se eu queria mais um pouco de vinho, falei que sim, ele me serviu. Depois me falou que tinha um assunto comigo e que era um assunto nada fácil. Bom, aí fiquei preocupada, claro, né? E pedi que ele falasse. Ele ficou em silêncio durante um tempo, só me olhando, como se estivesse criando coragem para falar. E logo, logo, eu entendi o porquê. Então, Michele, eu quero desmanchar o nosso namoro. Desmanchar o... Você tá brincando, né? Não tô brincando, não. Acho que você já deve ter notado, né, que as coisas entre a gente não tão mais como antes. Mas como assim, César? Pra mim tá tudo igual. Ele então começou a falar que não tinha mais certeza dos sentimentos em relação a mim, que tava precisando de um tempo pra pensar. Sabe, ele falando, eu ali olhando pra ele sem entender nada. Tudo aquilo que ele falou que estava acontecendo, se estava acontecendo, era com ele, comigo não. Meu Deus, quando ele me convidou para jantar, nem nos meus piores pesadelos eu podia imaginar aquele desfecho. Até porque, na minha cabeça, a gente estava tão bem. Estava enganada, né, pelo jeito. Eu o amava. Na verdade, era completamente apaixonada por ele. Só que, pelo jeito, não era uma paixão correspondida. Ele contou que já fazia tempo que estava planejando aquela conversa comigo, mas quando chegava a hora, perdia a coragem. Eu acabei armando, mesmo sem querer, uma cena ali naquela mesa. Comecei a chorar, a pedir que ele pensasse melhor, a ponto de as pessoas ali mais próximas começarem a olhar pra gente. Até o garçom se aproximou pra, enfim, pra saber se estava tudo bem comigo. Perguntei: por que você me trouxe aqui? Se era pra acabar comigo, hein, César? Não precisava nada disso, poderia ter me dito todas essas coisas aí, lá em casa mesmo. Olha, eu fiquei muito, muito, muito magoada. Quando eu perguntei se tinha outra mulher na jogada, ele, como sempre acontece nesses casos, sabe, ficou quieto. E sabe quando o silêncio diz alguma coisa? Sabe, eu fiquei com essa certeza porque ele ficou quieto. Significando o quê? Que podia sim ter outra mulher. Por isso ele estava terminando comigo. Se não tivesse, ele diria que não. Até quando tem, os homens dizem que não. Imagine quando não tem, mas ele ficou quieto. Não respondeu nem que sim, nem que não. E o resultado é que me senti ainda pior. Foi uma das piores noites de toda a minha vida. Depois ele ainda fez questão de me deixar em casa. Falei que não precisava, que eu me virava, mas ele praticamente me obrigou a entrar naquele carro. E durante o trajeto, ficou se justificando, dando explicações, como se isso fosse resolver alguma coisa. Quase 2 anos de namoro, para tudo terminar daquele modo. Não entendi por que ele me levou àquele restaurante. Sabe, sendo que já tinha decidido que ia terminar tudo comigo, pra quê? Fez parecer que estava tudo certo entre a gente, apesar de já estar há tempos pensando em acabar tudo comigo. Não era o que eu queria, porque gostava dele. Mas não tive alternativa a não se aceitar, né? O pior foi que descobri, isso pouco tempo depois, que aquele silêncio dele, quando perguntei se havia outra mulher envolvida, correspondia à mais absoluta verdade. Descobri que ele tinha terminado comigo por causa de outra. Olha, aquilo rebentou comigo. Para minha tristeza, ele logo assumiu um relacionamento com uma colega de trabalho. Ele jurou que não depois, porque eu fui cobrar, claro. Mas tenho certeza de que já havia algo sim entre eles, antes mesmo de ele terminar comigo. Convenhamos, foi tudo muito rápido. Tudo isso me encheu tanto de tristeza, de amargura. Me senti completamente perdida. Mas sem alternativa, procurei seguir em frente, até porque o mundo não para por causa das nossas decepções. Para evitar ainda mais sofrimento, cortei relações com ele. Excluí seu número, apaguei seus contatos nos meus perfis, apaguei as nossas fotos, me livrei de toda espécie de lembrança. Tudo para ver se tirava esse homem do pensamento. Mas é difícil, né? Porque se livrar das evidências físicas, não basta. Não basta. Tudo continuou me fazendo sofrer muito. Porque tem a memória, né? A pessoa tá na cabeça da gente. Lembrava dele nos meus momentos de maior tristeza. Até que perto de completar um ano do fim do nosso namoro, para minha surpresa, ele me procurou. E quando eu digo para minha surpresa, foi muita surpresa mesmo. Apesar de eu ter excluído os seus contatos, ele continuava tendo meu número e um dia me ligou. Por incrível que pareça, eu ainda lembrava de cabeça o número do telefone dele. E quando vi aquela sequência estampada ali na tela, senti aquele tremor pelo corpo todo. Cheguei a pensar se devia ou se não devia atender. Mas sabe, a curiosidade falou mais alto e acabei atendendo. E só de ouvir a sua voz, estremeci ainda mais. Aquela sensação, sabe, de falta de ar. Ele queria saber como que eu estava, o que andava fazendo, se continuava magoada com ele. E depois ainda acrescentou: posso te fazer uma pergunta? Você tá saindo com alguém? Falei que não, até porque não estava mesmo. Na verdade, desde que tínhamos terminado, que eu não me envolvi com mais ninguém, nem mesmo de maneira casual. Ele então perguntou se eu não queria encontrá-lo depois do serviço, assim a gente podia se ver, conversar. Olha, fiquei pensando na minha cabeça, que ele quer comigo? Será que eu talvez não devesse ter atendido o convite dele? Não devia ter aceitado. Até porque, apesar de já fazer quase um ano, as feridas não estavam completamente cicatrizadas. Só que vai saber, né? Acabei aceitando o convite. Com o pé atrás, mas aceitei. E à noite, depois do trabalho, lá estava eu, esperando por ele, me apanhar de carro, na frente da empresa, como já tinha acontecido tantas e tantas vezes no passado. Ele estava tão bonito, bem vestido. A primeira vez que a gente se encontrou, sabe, lá no comecinho do nosso namoro, tinha sido assim. Eu tinha prestado muita atenção na aparência dele. Além de bonito, bem vestido, cuidado. Ele me elogiou também assim que me viu. Disse que eu estava linda, que não tinha mudado nada. Saímos para beber alguma coisa e conversar. Aí ele me contou que estava sozinho. Já fazia um tempo que tinha terminado o namoro lá com aquela outra, que aliás já queria ter me ligado há muito tempo. Até que pelas tantas veio com aquela conversa. Olha, se você soubesse o quanto que eu me arrependo. Eu fui um tonto quando decidi me afastar de você. César, não começa, tá? Já faz um ano isso e... Tô falando sério, Michel. Aliás, o que que você diria se eu te pedisse pra gente voltar? Você me daria mais uma chance? Eu acho que ele percebeu que tinha ainda poder sobre mim, que ainda mexia muito comigo. Por isso, nem me deu tempo para responder. Quando me dei conta, ele já estava me beijando. Foram dois, depois o terceiro, o quarto, muitos beijos, se eu que conseguisse evitar. Na verdade, eu não queria. Por isso aceitei. Até que entre um cara e outro, ele continuou falando que sentia muito a minha falta, que nunca tinha gostado lá daquela outra, como gostava de mim. E no fim, entregue. Eu perguntei se ele estava sendo sincero. Ele falou que sim. E eu então respondi: se fosse pra gente voltar, César, eu ia querer muito mais do que ser apenas a sua namorada. Muito mais? Como assim? Não sei. Você também me pegou de surpresa? Até que no meio do assunto, acabei falando aquilo assim, num impulso. E se a gente tivesse um filho? Ele fez uma expressão assim, de surpresa. Deve ter ficado abismado com a minha pergunta. Na verdade, falei aquilo por falar, para ver se ele estava realmente sendo sincero, sabe? Porque, sabe, era um tipo assim de teste, para ver como que ele reagiria. Não foi uma coisa pensada, foi de impulso. Sim, porque quem me garantia que ele não estava apenas querendo passar uma noite comigo, curtir um flashback ali, e mais nada? Pois, para minha surpresa, ele falou que ia adorar ser pai de um filho meu, mas que era melhor deixarmos as coisas acontecerem assim, de forma natural. Eu nunca podia imaginar que fosse acontecer algo entre nós de novo. Mas já começamos naquela noite mesmo. Não consegui resistir, porque apesar do tempo, de tudo o que tinha acontecido, da desfeita que ele me fez, me abandonando por causa daquela mulher, eu ainda gostava dele. Não tinha conseguido esquecê-lo. E depois daquela noite, nos reaproximamos, na verdade retomamos o nosso relacionamento de onde a gente tinha parado. Em casa ficou todo mundo perplexo. Ninguém imaginou que isso pudesse acontecer. Se nem eu imaginava, não vou negar, fiquei feliz demais com a nossa volta. Não comentei nada com ele, mas desde que ele tinha terminado comigo, lá no passado, que eu tinha parado de me cuidar, de tomar comprimido para não engravidar. E aí, mesmo quando voltamos, continuei não tomando. Até que, naturalmente, o inevitável acabou acontecendo. Eu engravidei. Até pensei que ele não fosse gostar. Mesmo ele tendo dito lá aquela vez que ia adorar ser pai de um filho meu, eu imaginei que, recebendo a novidade, a notícia, assim, né, na prática, ele não ia gostar. Pois olha, para minha surpresa, recebeu a notícia até melhor do que eu poderia imaginar. Desde que tínhamos voltado, que a gente vinha conversando sobre morar juntos, e depois que descobri que tinha engravidado, resolvemos procurar uma casa só para nós dois. E foi desse modo que passamos a viver como marido e mulher. Quem diria que isso ia acontecer? Eu mesma jamais tive essa esperança. Sinceramente, nunca tive. Olha, eu acho que foi o período, eu acho não, tenho certeza, foi o período mais feliz que eu já vivi. Nem quando éramos só namorados, antes dele terminar comigo, naquele restaurante, nem aí eu tinha vivido uma fase tão boa. E tudo ficou ainda melhor quando alugamos aquele nosso cantinho. Eu nunca imaginei que pudesse ser tão feliz. Ainda menos do seu lado, por conta daquilo que tinha acontecido no passado. Imagine, uma mulher que é largada por causa de outra, sabe, raramente vai ter esperança de que o seu amado volte, largue da outra e volte para uma reconciliação. Enfim, tive uma gestação bem tranquila. E no fim, dei à luz uma linda menina. Nossa filha nasceu ótima, linda, maravilhosa, saúde perfeita e claro, né? Passou a ser o centro das nossas atenções. Só que antes mesmo de ela completar um aninho de vida, a gente começou a se desentender de novo. Eu e o César. Porque ele de novo, como já tinha acontecido lá na primeira vez, começou a agir de um modo estranho. Voltou a ficar quieto, conversar pouco, a ser indiferente comigo, a chegar tarde em casa, a nos deixar sozinhas, eu e a nossa filha, no final de semana. Até que no fim, aquilo que parecia improvável aconteceu. Ele acabou, por incrível que pudesse parecer, ele me deixou outra vez. Essa feita deixou nós duas, né? Porque agora eu não estava só. Tinha também a nossa filhinha. E o pior foi que demorou uns dias, mas acabei descobrindo a verdade do que tinha acontecido. Para começar, não tinha sido ele quem havia terminado lá com aquela outra, quando ele resolveu me procurar de novo. Tinha sido ela. Ela que deu um pontapé na bunda dele, mandou ele pra fora de casa. E mais do que terminar com ele, foi morar em outra cidade. Só que depois, acabou voltando pra Curitiba, e mesmo sabendo que ele estava morando comigo, e que a gente tinha uma filha, ela o procurou e ele se deixou levar de novo. Pelo jeito, para fazer o que fez, pela segunda vez, devia gostar muito dessa infeliz. Foi por causa dela de novo que ele se separou de mim. A mesma intrusa. Mesmo eu já sabendo de tudo, ele negou. Sabe, se fez de bobo. Mas todo mundo da família dele já sabia, de modo que no fim não teve como ele continuar mentindo. Meu Deus, ele teve coragem de novo de fazer isso comigo. E agora ainda pior, né? Tínhamos uma filha. Olha, eu acho que fiquei mais arrasada do que naquela primeira vez. Não imaginava que ele pudesse ser capaz. Decidi que não ia voltar para casa dos meus pais. E mesmo que fosse sozinha com a minha filha e ia ficar ali, somente eu e ela. Ia continuar naquela casa, até porque tinha contrato de aluguel, não dava para simplesmente desocupar o imóvel. Depois a gente teve uma conversa tão esquisita, tão difícil. Quando ele finalmente assumiu que estava mesmo de novo com a outra. Mas é claro, não o proibi de frequentar aquela casa e nem de ver a nossa filha. E para dizer bem a verdade, ser honesta, ele também continuou contribuindo com tudo o que se referia à nossa filha. Com tudo. O resto, meu pai também me ajudava. Era tão difícil quando ele aparecia ali para ver a Fabiana. Eu sentia aquele aperto no coração. Como que as coisas podiam ter mudado tanto entre nós, de novo, de uma hora para outra, só por causa daquela mulher? O tempo foi passando, até que eu descobri que a ordinária também tinha engravidado dele. Estava ainda no começo. Até que tempos depois, um sábado, ele apareceu em casa, à tarde, para ver a nossa filha. Sei lá, eu notei que ele estava com expressão estranha. Parecia triste, desanimado. Perguntei o que tinha acontecido no que ele falou. Nada demais, só o de sempre, né? Eu e a Márcia, a gente brigou de novo. Brigou? Mas eu não sabia que vocês andavam se desentendendo. Ele não fez nenhum comentário, mas fez aquela cara que já explicava tudo. Enquanto ele brincava com a Fabiana, eu preparei o jantar, o convidei para comer com a gente, ali na mesa. Ele aceitou e depois ficamos ali assistindo televisão. Confesso que achei estranho, porque desde que tinha me deixado de novo e voltado para aquela mulher, ele nunca tinha ficado até aquele horário ali em casa. Aliás, nem ficava muito. Só passava, ficava um pouco com a nossa filha e logo ia embora. Só que nessa noite não. Foi ficando, ficando. E eu ali me perguntando que horas que ele iria embora. Até para botar nossa filha para dormir e dormir também. Para se ter uma ideia, já tinha terminado a novela quando ele perguntou: Michele, posso te pedir uma coisa? Posso dormir aqui essa noite? Eu me ajeito no sofá mesmo, é que não tô querendo voltar para casa, entende? O clima não tá legal e... Falei que por mim tava tudo bem. Arrumei lençol, cobertor, travesseiro e fui pro meu quarto. Nessas alturas, minha filha já estava até dormindo. Lembro que deitei na cama e olha, se passaram 15 ou 20 minutos, foi muito. De repente, ouvi aquelas batidinhas na porta. Coração veio na boca. Até porque eu sabia quem era. Só que antes mesmo de eu dizer alguma coisa, ele abriu a porta e entrou. Meu coração na boca, principalmente porque, sem dizer uma única palavra, tirou a roupa e deitou ali do meu lado. Eu fiquei sem reação. Ele já deitou ali, me abraçando, me beijando. Não fiz nada para evitar. Resumindo, foi mais uma noite que passamos juntos. Não consegui resistir. Até tinha vontade de dizer não, Sabe aquela vontade que te dá de falar? Quem que você pensa que eu sou? Sabe, quando você tá sozinho, você vem pra minha cama? Não sou brinquedo não, viu? Não sou passatempo. Eu já tinha até imaginado uma situação assim e decorado as palavras que eu ia dizer. Só que chegou na hora e eu não falei nada. Não consegui existir. Até porque estava com tanta saudade dele, sentindo tanto a sua falta. Até pensei que ele fosse pedir de novo para voltar para mim. Na verdade, cheguei a sonhar com isso, mas infelizmente não aconteceu. No dia seguinte de manhã, ele voltou lá para a casa dele e ficou tudo do jeito que estava. Quer dizer, era para ter ficado. Se volta e meia não acontecesse de ficarmos juntos de novo. Sempre que aparecia para ver nossa filha, ele vinha para o meu lado e eu não tinha forças para recusar. E aí, tudo terminava na cama. E como eu não me cuidei, adivinha? Acabei engravidando de novo. Só que dessa vez, ao contrário do que tinha acontecido quando engravidei da Fabiana, ele ficou louco da vida comigo. Chegou a me acusar. Você engravidou de propósito. Só pra me ferrar lá com a Márcia. É ou não é? Mas tenho certeza que foi de propósito. Sabe, você não podia ter feito isso comigo. É claro que não foi de propósito. Lógico que não. Pelo menos não conscientemente. Aliás, ele devia imaginar que estávamos correndo risco disso acontecer. De mais a mais, era sempre ele que vinha atrás de mim. Naturalmente que tudo acabou chegando aos ouvidos da mulher dele. Até porque sua família ficou sabendo. E aí, acabaram contando para ela. Eu soube que ela quase perdeu a criança quando soube. Foi parar até no hospital. Claro que não fiz isso de propósito, nem para tumultuar a vida de ninguém. Simplesmente aconteceu. E ele agora vai ter de arcar com as consequências de tudo. Desse filho que eu estou esperando e do filho que a outra está esperando dele também. Não sei se lá vai continuar tudo do jeito que estava. E quer saber? Não tenho nada com isso. Só sei dizer que continuo amando esse cara. E se ele resolvesse voltar para mim, eu o receberia de portas abertas, apesar de tudo o que aconteceu. Sei que isso é difícil de rolar. Mas, ah, como eu queria. Como eu queria vê-lo entrando por essa porta, dizendo que veio para ficar. Tê-lo de novo aqui comigo e com os nossos filhos, a família reunida, sabe, é tudo que eu sonho. Mas você não tem amor próprio? Ainda espera por esse cara que já provou duas vezes, uma atrás da outra, que não vale a comida que come? Pois eu ainda espero. Poderia mentir, dizer que não, mas seria apenas uma mentira, porque na verdade eu espero sim. O que eu vou fazer se eu o amo? Quero ele comigo. Quero ele aqui, na minha casa, com a nossa filha, com o filho que eu estou esperando, a família toda reunida. É simplesmente tudo o que eu mais quero nessa minha vida.
I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? Cause I have been told that salvation let their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. Instead.
98.
When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with. To my bones, oh, when love is dead, I'm loving angels instead. And through it,
agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Naquela época, eu devia ter uns 14 anos, quando nos mudamos para aquele bairro. Eu lembro que para mim foi uma situação assim bem difícil, porque deixei para trás as amigas de infância, da escola, as brincadeiras. Aliás, antes de nos mudarmos, apesar de eu já ser uma adolescente, eu era assim bem infantil, até meio inocente demais. Não prestava atenção nesses assuntos de namorado, por exemplo, paquera. Meu lance era brincar. Só que apesar da pouca idade, eu já tinha, assim, um corpo bem formado. Isso, naturalmente, acabou despertando os olhares dos meus novos vizinhos. Esse, em especial, um deles, o Nivaldo. Não demorou muito e ele começou a se aproximar. Puxava assunto, ficava ali, sabe, me olhando, me paquerando, assim, disfarçadamente, querendo saber coisas da minha vida. E, para minha surpresa, um dia falou que se eu aceitasse, ele queria namorar sério comigo. Repito, eu era meio bobinha para esses assuntos. Nem sabia direito o que era namorar. Mas acabei aceitando. Até porque não posso negar, era um rapaz bonito. O Nivaldo era 8 anos mais velho do que eu. E talvez até por conta disso, a mãe acabou permitindo que a gente namorasse. Meus pais eram separados. O pai morava em outra cidade. De modo que a permissão da minha mãe era o que bastava. Quer dizer, ela permitiu, mas falou que ia ficar de olho na gente. Os meses foram passando e pouco a pouco ele foi me conquistando. Cada vez mais, despertando um sentimento maior em mim. Na minha pouca idade, apesar de conhecer praticamente nada da vida. Sabe, na minha cabeça eu o amava loucamente. Hoje, no entanto, prefiro dizer que o amava cegamente. Até porque não sabia o que se passava à minha volta e principalmente o que ele fazia quando estava longe de mim. A verdade é que desde o começo ele se mostrou um namorado muito possessivo, controlador. Sabe aquela pessoa ciumenta, mas ciumenta assim de um modo extremo? Chegava a ser uma coisa doentia aquele ciúme. Para se ter uma ideia, não me deixava ter amizade com ninguém ali na rua, principalmente com minha vizinha de muro, que aliás era filha do patrão dele. E ainda tinha um outro detalhe. Além de ser funcionário do pai dessa minha vizinha, o Nivaldo ainda morava de favor na edícula da casa do patrão, ou seja, as nossas casas eram separadas apenas por aquele muro. Olha, o fato é que ele sempre dava demonstrações de ciúme. Contudo, qualquer situação assim, por mais bobinha que fosse, aí ficava de bico, cismava que alguém estava olhando para mim ou que tinha puxado conversa comigo, mesmo sabendo que era tudo coisa da cabeça dele. Ele sempre arranjava um pretexto para discutir comigo, principalmente final de semana. E depois da discussão, adivinha? Pegava o carro e saía nervoso, com a desculpa de que precisava dar uma esfriada na cabeça. E quase sempre só voltava de madrugada. Eu sabia disso porque escutava o barulho do carro chegando. Quantas noites eu perdi ali no silêncio do meu quarto, imaginando onde que ele poderia estar. E com quem? E fazendo o quê? Olha, paixão é a melhor coisa do mundo. Só que, dependendo da situação, é o que mais judia da gente também. Eu não entendia por que ele me tratava daquele modo. Por que agia daquele jeito comigo? Sendo que eu não fazia nada de errado. Tudo era coisa da cabeça dele. Porque ele era ciumento e controlador. Transformava qualquer coisinha num acontecimento assim, suficiente para virar cara, brigar comigo. Mas depois, a gente sempre conversava. Ele me dava uma explicação qualquer, muito mais experiente do que eu, né? E eu sempre acreditava nele. Mesmo que fosse a desculpa mais esfarrapada do mundo. Ou seja, ele sempre me levava no bico. Mais do que isso, eu ainda me sentia culpada por a gente ter brigado. Mesmo se a culpa não fosse minha, e nunca era. Enfim, passado um ano e meio de namoro, à medida que foi conhecendo melhor o Nivaldo, vendo o modo como ele me tratava, a minha mãe passou a ter uma outra ideia do nosso relacionamento. Dia após dia, ela me pedia para me afastar dele. Dizia que ele não era boa pessoa, boa influência, não estava fazendo nada de bom para mim. Pelo contrário, se continuasse com aquele namoro, ele ia judiar de mim dia após dia. Sabe, quem está fora consegue ver com mais clareza o que acontece com a gente. Até porque eu não tinha experiência nenhuma da vida. E por estar vivendo a situação, não era assim que eu enxergava o nosso namoro. E pelo fato de ela se posicionar sempre contra o meu namoro, a conclusão é que eu acabei me revoltando com ela. Passamos a brigar. Acabei virando uma filha respondona, que não aceitava nada do que a minha mãe falava. Aliás, ela não era a única que vinha me falar mal do Nivaldo. Só que, cega de paixão, eu não escutava ninguém. Olha, não foram poucas as vezes que vieram me contar que ele me enganava, e justamente com a filha do seu patrão, essa menina com quem ele não queria que eu conversasse. O nome dela era Lúcia. e até ela mesma, às vezes, me envenenava, dizendo que era mesmo tudo verdade, que os dois tinham um caso de amor secreto, já fazia muito tempo. Eu ficava louca da vida. Imagine. Mas quando ia tirar satisfação com ele, ele negava tudo. Dizia que a Lúcia era louca, que era uma mentirosa, que gostava dele e aí ficava revoltada, que ela não queria, ele não queria nada com ela. Sabe, ficava inventando essas coisas só para mutuar o nosso namoro. E eu que o amava, queria tanto poder ficar com ele em paz, sem ninguém perturbando a nossa vida, acabava acreditando. E por conta também da interferência da minha mãe, das suas proibições, e até para evitar intrigas, eu acabei tendo uma ideia. Como já falei, meus pais eram separados desde que eu era bem criança. Meu pai morava numa outra cidade. Ele sempre foi o tipo de pai que fazia todas as minhas vontades. Me deixava fazer tudo. Não me cobrava, só fazia coisa para me agradar. O que que eu pensei? Se eu pedisse para ele para assinar minha emancipação, apesar de eu só ter 16 anos, eu e o Nivaldo poderíamos até nos casar. E aí ninguém mais ficaria no nosso pé, proibindo a gente de ficar junto. Nem mesmo a minha mãe. Olha, eu pensei muito nisso, muito. Até que um dia conversei com ele e propus. Nivaldo, o que você acha da gente se casar e fugir? Eu já tô com 16 anos, meu pai pode assinar a minha emancipação. Sei lá. Não sei, viu? De repente eu me complico com isso. Que nada. A gente foi escondido lá pra casa do meu pai e depois que os papéis estiverem assinados, ninguém vai conseguir fazer nada. O que você acha? Ele pensou um pouco, até que se abriu num sorriso e, para minha alegria, acabou concordando. Pediu que eu fosse na frente, me acertasse tudo com o pai e depois ele viajaria para me encontrar. Na minha cabeça era o plano perfeito, só que nenhum de nós entendia de lei, sabe? A gente só imaginou, vão fugir e casar. Mas eu tinha certeza que meu pai ia concordar com a minha ideia. No meio do mês de janeiro daquele ano, tive mais uma briga feia com a minha mãe e disse a ela que queria ficar um pouco com o meu pai, e ela concordou. Até comprou a passagem do ônibus. Fiquei feliz da vida, fazendo planos, sonhando com uma vida de casal, com o Nivaldo, sabe aquela coisa de felizes para sempre? Só que quando cheguei, quando encontrei com o meu pai, ele me disse uma coisa que me fez murchar. Tua mãe me ligou e me ameaçou, sabia? Ameaçou, pai, mas por quê? Diz que se eu deixar seu namorado vir pra cá também, ela me denuncia pra polícia. Mas, pai, eu queria que ele viesse, pai, pra poder me casar com ele. Casar? Você ficou louca? Mas de jeito nenhum. Esquece isso. Você é uma criança. Mas era só o que me faltava. Pensa na minha decepção. Na verdade, fiquei até meio decepcionada com meu pai, porque ele sempre fazia tudo o que eu queria. Só que, infelizmente, dessa vez, não foi assim que aconteceu. Diante da negativa do meu pai, fui obrigada a ligar para o Nivaldo e contar para ele o que tinha acontecido. Ele, naturalmente, também não gostou. Ficou até meio brabo. Pediu que eu voltasse naquele dia mesmo. Só que, por ser uma cidade pequena, somente dali a 3 dias teria ônibus disponível para vir para cá. Resolvi então ficar e aproveitar aqueles dias ali. E olha, uma coisa eu digo: me diverti tanto com a família da nova esposa do meu pai. Eles me levaram para passear por todo canto daquela cidade e não sei explicar, mas passar aqueles dias longe do Nivaldo, conhecendo gente nova, me divertindo, me fez sentir um estalo. parece que meus olhos de repente se abriram. Claro que também recebi muito conselho. Sei lá o que deu dentro de mim, mas eu comecei a enxergar a minha situação de um modo assim, diferente. Fiquei me perguntando, por exemplo, o que que eu estava fazendo da minha vida, querendo casar tão novinha? Sabe, era uma loucura, meu pai tinha razão, o que eu estava querendo fazer. Aqueles dias que passei ali me fizeram abrir os olhos e me despertaram de uma espécie de, sei lá, feitiço que estava tomando conta de mim. E por incrível que pareça, voltei de lá para Curitiba com outro pensamento na cabeça. Voltei, aliás, determinada a dar um basta no meu namoro com Nivaldo. Só que chegou na hora e eu não tive coragem. Mesmo assim, ele notou de saída que eu estava diferente, né? E nos dias que se seguiram, a gente não parou de brigar. A diferença, no entanto, é que dessa vez, eu não ficava mais chorando, me lamentando. Numa dessas brigas, no entanto, a discussão foi mais feia. E eu entrei em casa, aos prantos, ele pegou o carro e saiu. Eu, inclusive, liguei para o meu pai, contei o que estava acontecendo e pedi para passar mais uns dias lá na casa dele. E quando desliguei o telefone, começou a me dar um aperto no peito, uma coisa estranha assim. Olha, eu estava tão mal que pedi até colo para minha mãe. E sabe, mesmo ela me fazendo carinho ali, me consolando, não consegui me livrar daquela angústia. Uma angústia assim que tomou conta de mim. Parecia um pressentimento. Pressentimento ruim. Pelas tantas, tocaram a campainha. Fui ver quem era e dei de cara com a Lúcia. Não tive nem tempo de perguntar o que ela queria. Sabe, foi tudo assim, muito rápido. Ela foi logo jogando a bomba na minha cabeça. Corra pro hospital, que teu namorado tá morrendo. O quê? O que você falou? Olha, eu entrei em choque. Não consegui entender nada, porque a minha cabeça parou de funcionar. Minha mãe pegou as informações com ela e corremos então pro hospital. O fato que depois fiquei sabendo, que depois daquela briga que havíamos tido, o Nivaldo saiu de carro, bebeu um monte e acabou sofrendo um acidente bem feio. Bateu o carro numa árvore a mais de 120 quilômetros por hora. No hospital, tentaram me acalmar, pediram que eu fosse para casa, até porque ali eu não ia poder fazer nada, a não ser esperar. Voltei com a esperança de que ele ficasse bem. Até que dali 2 horas, a própria Lúcia veio nos dar a notícia. Ela mesma falou que ele tinha se acidentado, que estava no hospital, e depois ela de novo veio dar a notícia final. Entrou pelo portão, já chorando, gritando que o Nivaldo tinha morrido. Fiquei em choque de novo. Tinha me recuperado um pouco, pelo menos, mas entrei em choque de novo, para se ter uma ideia da gravidade do acidente. O velório aconteceu com o caixão fechado. Ele tinha se rebentado todo. O rosto estava desfigurado, irreconhecível. Só que, no meio do velório, lembro que eu estava de costas pro caixão conversando com a minha mãe, quando vi aquele barulho. Aí olhei para trás e vi que a louca da Lúcia tinha aberto a tampa do caixão. Eu ainda não tinha visto o Nivaldo. E quando olhei para ele ali deitado com aquele rosto todo retorcido, senti as pernas amolecendo. E se minha mãe não tivesse me amparado, eu teria caído no chão. Não sei por que ela fez aquilo. Como que uma pessoa pode ser tão maldosa? Ela fez com que todos nós ali que estávamos perto tivéssemos uma última imagem do Nivaldo como a pior possível. Não era daquele jeito que eu queria me lembrar dele. Ninguém queria. E como se fosse pouco, depois que ele morreu, muita gente veio me falar um monte de coisa que ele fazia pelas minhas costas. As traições, suas saídas noturnas, inclusive o caso que ele tinha com essa Lúcia. Pelo jeito, era tudo verdade mesmo. Ele me enganava com ela. Sabe, em vez de consolo, eu descobria cada dia mais coisas erradas que ele fazia comigo. E como se fosse pouco, ainda tinha de aguentar as provocações da Lúcia. Porque ela fazia questão de tornar minha vida cada dia pior e mais triste. Essa menina teve a capacidade de um dia trazer os dentes do Nivaldo que tinha encontrado no carro dele, dentro de um copo com água, tudo para me perturbar, para tirar a minha paz. Passava trote de madrugada, ficava falando que o Nivaldo estava vivo, que viria me buscar. O pior de tudo foi que isso me abalou tanto que eu comecei a sonhar com ele todas as noites. Eram sonhos assustadores. Ele falando que não queria morrer, que estava arrependido, me pedindo para ficar. Sabe, nos sonhos, ele aparecia sempre, todo desfigurado. E quando despertava, estava morrendo de medo, chorava. Sabe o que é rezar para a noite não chegar? Eu tinha medo de dormir, porque sabia que fatalmente acabaria sonhando com ele. Até medo de ficar sozinho no escuro, eu passei a ter, coisa que eu nunca tive. Era mais do que medo, era pavor. E pensando nisso, minha avó me deu uma televisão para eu colocar no quarto. Sabe aqueles televisores antigos que a gente precisava apertar os botões para mudar o canal? Numa noite, eu ali quieto no meu quarto, assistindo um filme, de repente, os botões da televisão começaram a ser apertados, um por um, como se alguém estivesse ali com o dedo assim, apertando os botões um por um. Imagine o meu estado de pavor quando eu vi aquilo. Os botões sendo apertados um por um. Os canais sendo mudados. A cada vez que eu ouvia o barulho do botão e ele afundando. Lembro que soltei um grito e saí correndo para a sala. Minha mãe levantou correndo e eu gritava tanto, tão desesperada, por ter visto aquilo acontecer diante dos meus olhos, que eu não parava de gritar. Eu devia estar enlouquecendo. Só isso para explicar. Aquilo mexeu com a minha cabeça. Eu estava ficando louca, transtornada. O pavor tinha tomado conta de mim. Eu não pensava em outra coisa que não fosse aquilo. O espírito do Nivaldo estava querendo me matar, ou me assombrar, ou quem sabe me levar com ele. Eu já não raciocinava direito. A gota d'água foi quando uma noite, eu dormindo, acordei assustada com aquele barulho. Parecia que a casa toda estava desabando. Levantei e saí correndo. Abri a porta do meu quarto e não acreditei no que estava vendo. Todas as cadeiras estavam caídas no chão. Todas as portas dos armários da cozinha estavam abertas. Sabe filme de terror? A partir daquela noite, passei a dormir com a minha mãe. Me agarrava nela e só pela manhã eu percebia que tinha conseguido dormir. Minha mãe, naturalmente, foi ficando cada dia mais preocupada com o meu estado. Porque eu sentia medo de tudo. De passear, sair pra rua, de comer, de viajar, tudo. Tudo eu achava que ia morrer. Namorar de novo, por exemplo, meu Deus. Nunca. Os sonhos ruins. Aqueles pesadelos terríveis. Os barulhos dentro de casa continuaram por meses a fio, até que um dia, minha mãe, já cansada de tudo, determinou em oração, pediu que o espírito do Nivaldo descansasse em paz, que parasse de perturbar minha vida, a nossa casa. E quer saber? Eu não acreditei que aquilo ia funcionar. Mas por incrível que pareça, depois desse dia, os barulhos cessaram. Embora naquelas alturas, minha cabeça já estivesse profundamente abalada. Procurei tratamento, ajuda médica. Consegui melhorar um pouco, com o tempo, tudo assim bem devagar. Os anos foram passando, mas aqueles medos, sabe, permaneciam. Eu não consegui me livrar daquilo. Fui diagnosticado com síndrome do pânico. E gradativamente, assim, com os tratamentos que eu fazia, fui melhorando. Passei a me sentir mais leve, mais tranquila. Até que comecei a namorar. Sabe, a impressão que eu tinha é de que aquilo tinha passado para sempre. Eu não me assustava mais com tanta facilidade. Já não tinha medo de sair na rua, de conversar com as pessoas. Parece que tinha recuperado a minha vida de antes. Até que comecei a namorar e 4 anos depois engravidei. Aos 24 anos isso, engravidei. E por causa dos hormônios, foi a explicação que o médico me falou, todo aquele medo voltou com tudo. Só que agora os medos, incrível, eram em relação a ser mãe. Naquelas alturas, eu já sabia que todos os problemas emocionais que tive não eram por causa do Nivaldo. Na verdade, eram por causa da Lúcia. Aquela menina diabólica. Minha médica tinha me explicado que o trauma por conta da morte do Nivaldo poderia me trazer tristeza, depressão, mas a tortura psicológica e os sustos que eu passei por causa daquela menina, tudo isso foi o que gerou o meu pavor, o pânico. Após o nascimento da minha filha, precisei fazer tratamento de novo. Embora dessa vez tenha sido mais tranquilo e até mais rápido, porque eu já estava começando a aprender a ligar, sabe, a me relacionar comigo mesmo, digamos assim. Já me conhecia melhor. O pai da minha filha não compreendia os meus transtornos. E logo que ela nasceu, por conta de tudo isso, a gente acabou se separando. Quando minha filha já estava com 2 aninhos, conheci um outro homem que depois acabou sendo meu marido. Numa dessas coincidências da vida, descobri que no passado ele tinha sido muito amigo do Nivaldo. Sabia quem eu era desde o começo, como também conhecia a minha história antes da morte do Nivaldo. Só que naturalmente nem imaginava os transtornos que eu tinha passado logo depois da tragédia. Olha, a chegada desse homem foi uma bênção para mim. Um verdadeiro presente de Deus. Ele me ajudou muito nos anos que se passaram. Me ofereceu amor, companhia, carinho, compreensão. Quando teve a pandemia, por exemplo, com o trabalho em queda, e também por conta de uma nova tragédia na minha família, em que um primo meu veio a falecer, o gatilho foi imediato. As crises vieram com força total, junto com a ansiedade, o medo, o pavor. Então fui encaminhada pela primeira vez a um psiquiatra. Posso dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque o profissional, ele sabe, né? Ele conhece a gente e finalmente consegui colocar para fora tudo aquilo que há muitos anos me sufocava, que me entristecia. E eu pude então entender que a razão maior para tudo que tinha me acontecido, o meu desequilíbrio mental, a culpada era aquela mulher, era a Lúcia. Além de me trair com o meu namorado, todo o mal que ela me causou depois é que tinha sido responsável pelo meu abalo psicológico. Sabe o que é pior? O pior é que até hoje eu dou de cara com ela. Afinal, continuamos vizinhas ainda. Sei que hoje em dia ela vive sozinha, até porque ninguém gosta de estar na presença dela. Talvez esteja colhendo o que plantou, né? Mas mesmo assim, juro, não quero o seu mal. Espero que um dia ela tenha consciência de todo o mal que me fez. E de graça, porque eu nunca fiz nada de ruim para ela. Quanto a mim, estou bem de novo. Novamente de alta. Sem medicação, sem terapia, equilibrada, com apoio do meu marido e da minha filha. Só escrevi essa carta mesmo para desabafar, contar esse meu relato. E quanto a você, Nivaldo, esteja onde estiver, juro por Deus, só quero o teu bem. E seja em que plano for, não guardo mágoa. Peço a Deus apenas que você esteja bem e em paz.
So while turning in my sheets, and once again I cannot sleep, walk out the door and up the street, look at the stars beneath my feet, remember rights that I did wrong, so here I go. I'll just make the same mistake again. Ooh. And maybe someday we will meet, and maybe talk and not just speak. Don't buy the promises, 'cause there are no promises I keep, and my reflection troubles me. So here I go. Ooh.
all just to make the same mistake. I'm not calling for a second chance. I'm screaming at the top of my voice. Give me reason, but don't give me choice. 'Cause I'll just make the same mistake again.